O UEL FM apresenta SaloCast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.
Mais uma vez, direto dos estúdios da UEL FM, a casa que agrega, que traz e que faz. Para quem acompanha o canal, para quem acompanha a programação, mais uma vez, uma das figuras que traduzem com finesse o que é essa questão da música, da identidade, da interação, que vem de, vamos colocar, 3 décadas para mais.
Desde os anos 80, né? Faz
uma
tempo.
Constituição volátil para muita gente que acha que música é isso e que permanece, que faz pessoas como nós estamos aqui contar essa história para vocês. Direto do 107.9 UEL FM, eu, Marcos Salomé, trago ele, o alemão, para falar para você no SaloCast. Certinho, velhinho?
Beleza.
Boa tarde. Tudo bom?
Tudo ótimo.
Obrigado por ter vindo.
Obrigado pelo convite, né?
Imagina. Nome de batismo?
José Alfredo de Paula Júnior. Ninguém sabe.
Nome artístico?
Alemão.
Alemão. Massa. Você é um cara que sempre foi do hard rock, do metal. Você sempre teve muito inserido nesse aí e toca em 15 mil bandas, né?
Já toquei, né?
E aí, como que veio assim? Você começou cedo nessa brincadeira, hein? Apesar de você ser um jovem senhor, né?
Por causa do Rock in Rio, né? Eu sou cria do Rock in Rio, como um monte de gente. Em 85, maravilhoso lá. Foi ali que eu descobri metal, não conhecia, né? Sim. Eu era fã de Michael Jackson antes. Eu gosto até hoje,
lógico.
Não tem como não gostar. Mas ali eu descobri... Primeiro, eu queria até tocar guitarra, mas eu notei que eu me perdia um pouco com muita corda.
E mas você já tocava alguma coisa?
Então, eu cheguei a começar a fazer aula de violão, né?
Mas nada ligado ao rock and roll, assim?
Não, não. Ixi, era bem...
Tocar na igreja?
Não, na igreja, não, em casa, só era rockinho nacional, sim, qualquer coisa do tipo, né? E quando veio o Rock in Rio, eu conheci o metal e tal, e foi muito legal,
choque.
Daí deu e eu... Putz, aí quando eu vi o Steve Harris tocando, né, do Iron Maiden, que é a minha banda do coração, eu falei, poxa, eu tenho que tocar baixo. E foi ali que eu comecei, comprei um baixo.
Porque assim, isso...
Comprei não, ganhei do meu papai, né, na época, 15 aninhos, né?
Porque geralmente o cara é assim, né? Ou ele quer ser vocalista, ou ele quer ser guitarra.
Sim, é que a guitarra é... Eu sou fã de guitarra, eu sou... totalmente fã de guitarra.
Nem pelas gosto, suas dicas.
Não, nem gosto de álbuns de baixista, não sou nem de escutar, cara, assim, eu curto mesmo guitarra, mas o baixo eu me adaptei bem e toco já há tanto tempo que é o que eu acostumei. Guitarra eu já tentei até pegar, mas não é uma coisa que é bem minha vibe, não, eu admiro demais, assim, quem sim, toca, cara, eu acho...
E naquela coisa dos anos 80 ali, você falou do rock, como todo mundo fala, né, porque eu acho que ali que foi o start,
a gente conheceu, né? Porque não tinha internet, né? Sim. O pessoal de hoje não tem ideia de como era difícil você... Nossa, as primeiras coisas pra gente conseguir... Eu até tava lembrando quando você me convidou, eu não tinha dinheiro pra comprar disco.
Sim.
Eu gravava a Londres Som, não sei se você conhece, lembra dessa loja na Maranhão ali?
Tinha
o cara lá que gravava em fita álbuns que eles tinham pra venda, né?
Sim.
E eu comecei assim, eu ia lá, pagava mais baratinho, lá gravava fita cassete. Lembro que o primeiro que eu gravei foi o Scorpions, o Tokyo Tapes, que pra mim é um dos melhores ao vivo.
Fita,
do mundo.
Tem muita gente que não sabe.
Sabe o que é. Nem sabe o que
mas
é.
Mas esse era a nossa mídia.
É isso mesmo. E, poxa, ali eu gravei, não tinha grana, até anos depois que eu fui começar a comprar vinil mesmo, né? Eu cheguei a ter... 600 vinis, mais ou menos. Aí quando eu descobri o CD, cara, que não estralava, eu comecei a trocar todos na loja do Paulinho, lembra também da Footloose?
Lógico.
Troquei toda a minha coleção lá por CD, cara.
Não, o Paulinho, eu acho que o Paulinho, o Marcelo, do Demossum... E talvez o Abelha são os caras mais comentados.
Sim,
nas
não
entrevistas.
Tem como, né, cara? Eles fizeram parte mesmo,
fizeram,
né?
De todo mundo, né?
É. Não tem como, né? Todo mundo conhece.
Porque, assim, né? Pô, você queria comprar uma camiseta de banda, um CD e tal, você ia na Footloose, meu. Você ia aonde? Uma coisa ou outra você achava na Americanas, quando tinha a Mesbla, também
muito,
tinha.
É.
Aquela outra... Que era no final do calçadão, que era grande, vendia vinil pra caramba também. Hermes Macedo.
Ah, sim. Aí eu comprei vinil lá também.
Então, mas eu acho que o forte, pelo menos ali, mais específico, mais pesado, era o Paulinho.
Sim, o Paulinho. Até porque ele mexia com usados e tal, né? Era um preço mais, né, acessível. Porque tinha Samsung Studio, que era muito boa.
Samsung Studio, porra.
Porra, era muito boa, cara. Ele tinha de todos os estilos daí, né?
Sim.
Mas tinha muita coisa de metal também, né? Teve a loja do Bola, né, na Pernambuco, não sei se você lembra dela.
Mais uma pessoa que me fala dessa loja, eu não conhecia.
A loja do Bola,
Jorge,
fantástico.
E eu comentei isso ontem, eu falei, ô Jorge, pô, Jorginho, cara, o Celcinho falou, você tá falando agora, você tá... E eu não conhecia essa loja, cara.
A loja do
era
Bola,
era 80 véio. E pouquinho, sim, né?
Foi... É, 88 por aí, tá. 87, 88, isso aí mesmo. Ele veio de São Paulo, né? E montou a loja, né? Tem o irmão dele, que é Orives aqui, né? Que então, ele, não sei se ele veio por conta disso, mas ele era de São Paulo.
Irmão do Marquinho?
Né? Não, é irmão do... É.
Isso irmão
mesmo.
Do Marquinho.
É, isso mesmo, o Bola. Né? Que já faleceu até, né?
E o Marquinho é outro colecionador também, né?
Sim.
Que é dessa mesma fase aí, né?
Sim. Mas o Bola foi fantástico. E ele também gravava em fita.
Ah,
né? Porque ele trazia, ele tinha uns álbuns importados. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o Raining Blood, por exemplo. Assim, de olhar. Ele tinha lá gravado. Ele tinha na parede, assim, vários, né? E aí, porra, você grava? Porque eu não tinha grana pra comprar. Era importado, pô. Era como hoje, é caro, né?
E você era cabeludo?
Eu cheguei a ser cabeludo, não era super cabeludo, sim. Tinha um cabelinho até aqui, né? Foi que fez minha esposa se apaixonar.
Que legal.
Hoje em dia ela se arrepende, mas...
Hoje, direto da UEL FM, batendo um papo com um alemão de 590 bandas. Um dos caras que fazem parte desse embrião metálico de Londres. Londres sempre teve muito metaleiro, né, cara?
Teve, cara. Hoje eu acho que tem menos, mas naquela época...
Mas tinha muito metaleiro.
Tinha bastante, cara. É, até a gente tava comentando que os festivais lá no Rio.
Sim,
né?
sim.
Né? Porque eu era vocalista do Gólgota, né? Eu não era nem vocalista, era um cantador bem ruim, né? Tanto que eu larguei essa vida, né?
Mas a sua primeira banda mesmo foi o Gólgota, não?
Sim, banda mesmo. Eu cheguei a tentar montar uma banda com um amigo meu que depois mudou para Curitiba, o Sandro, né? Que lá ele até tem uma banda, lançou já CD e tudo. Mas nunca conseguia, a gente não conseguia um baterista. E aí o Gólgota apareceu pelo seguinte: o Paulinho Tatu era o baixista.
Sim.
E eu conheci o Paulinho do Vicentão. Nós estudamos lá, né? E o Paulinho um dia me procurou e falou: cara, a gente tá precisando de um vocalista. Eu vejo que você guarda as letras, aí você tem um inglês, fala bem o inglês, assim, né? Não que eu saiba falar, mas eu entendo o que o cara tá cantando, né? Então, a pronúncia saía legal, ele me convidou. E eu fui fazer um teste com eles lá e, né? Era o Tico, guitarra, né? O Bruno Iglesias, né? E o Silvio na batera. Na verdade, tinha um batera antes, que eu não lembro o nome dele.
É, porque eu não lembro do Silvio no Gólgota.
Não, mas é outro Silvio.
Ah.
É o Silvio Ligeirinho. A gente chamava ele de Ligeirinho. Tá. O Silvio é outro, não é o Silvio do Convulsão.
O Ozzy.
Verdade.
Igualzinho.
Tá igualzinho. Verdade, cara. E voltou também ativa, né? Tá todo mundo voltando ativa daquela época, cara. Incrível.
Acendeu um pavio, né?
É, incrível, cara.
E eu acho maravilhoso.
Sim, legal.
Sabe por quê? Você nunca parou, né? Verdade é essa também.
Parei, cara. Quando eu casei, em 93, eu fiquei 15 anos sem tocar.
Sério?
Fiquei 15 anos sem tocar. Daí acabei voltando porque o Bahia queria voltar com o Zina na época e me convidou. E eu comecei tocando com baixo emprestado do Maurinho, que é o baixista do... Ah, esqueci o nome da banda deles. Rockmetria, caramba. A banda mais conhecida. Eles e o Laranja que estão mandando na cidade hoje, né? Na área do rock, né?
Sim.
O Rockmetria. Então, o Maurinho lá me emprestou o baixo umas vezes, que ele tava com um estúdio lá no Júlio Fugante.
Tá.
E aí eu voltei a tocar. E aí foi. Conheci o Maurício, foi fazer um teste, que é vocalista, né? Lá uma vez, e acabou não ficando, mas daí foi, me chamou pro Red Sheet. E daí foi, cara. Aí eu comecei a fazer show. Começaram a me conhecer e aí foi montando banda. Aí chegou a época assim que eu tinha 6 bandas ao mesmo tempo. Assim. Ensaiava todo dia, cara, tá louco.
Banda preferida, Iron Maiden?
Sim, essa é do coração mesmo, né?
É a que fez o...
Não, Iron Maiden eu acho fantástico, assim.
E esse é o álbum preferido?
Esse é o meu... melhor álbum de metal do mundo, cara. Isso aqui é uma aula de metal. Fora a capa fantástica, é...
Power Slave. Esse, então, é o que,
E aí,
que faz o coração bater. Porra,
esse disco aí, eu acho... apesar que todos, do primeiro até o Seventh Son, não dá pra dizer que tem disco ruim, né?
Sim.
Mas esse aí é espetacular. É uma aula de metal, né?
E a música escolhida?
Power Slave mesmo, né? Muito, muito simbólica.
Essa é a música preferida também?
Do Iron Maiden, tá entre elas. É difícil, né? Quando você gosta muito de uma banda, é difícil você dizer qual é a melhor, cara. Mas essa música é especial.
Power Slave, então, Iron Maiden. Pra vocês aí que estão ouvindo, dica do alemão.
Escuta uma música boa aí.
Oh,
seguindo, depois de Iron Maiden, lógico, eu acho que todo mundo tem uma preferência ou outra, mas quando você começa a ouvir o rock and roll, o leque vai abrindo muito, né?
Vai,
e você vai aprendendo um monte de coisa, né, cara?
Vai. É, eu no começo era daqueles metaleiro chato, né? Que radical. Gosta só de metal. Né? Mas nunca, porque parece, não gostei, nunca fui muito do metal extremo, assim. Nunca curti muito, né? Mas do metal tradicional mesmo, né? E por causa do baixo, fui fazer aula com a Miriam, na época. Nem sei se ela tá no Brasil ainda, porque ela foi embora pra Espanha naquela época. Uma baixista sensacional, cara. Inclusive, ela tinha uma banda com o Batistello, se não me engano. Tocava no clube da esquina direto, fazia MPB, jazz e tal. Ela era fenomenal. Tocava um baixo, cara. Nossa, maior cara de Janis Joplin. Ela era muita gente boa. Ela que me ensinou muito, me apresentou Fusion, rock progressivo, sim. Foi uma... Que daí, quando eu descobri também, rock progressivo também é uma paixão minha, assim, que eu gosto pra caramba.
Cara, mas eu acho que é afinidade, porque eu não sou do rock progressivo. Assim, eu gosto muito do punk, pós-punk, aquela cena inglesa e americana, gosto do alternativo, e gosto de metal pesado. Mas tem coisas do rock progressivo que eu aprendi a gostar, tipo Rush, cara.
Ah, Rush. Cara, Rush não dá nem pra dizer que é rock progressivo, é Rush. O estilo é Rush. É aquele tipo de artista único, né? Que...
É porque ele faz tudo, né?
Sim, e a música deles é muito característica deles, né?
É
muito que nem o Pink Floyd, falam assim, Pink Floyd é rock progressivo. Sim. Mas assim, não
mas
é...
Mas é Pink Floyd.
É Pink Floyd, cara. Eles têm o estilo deles, sim, né? Sim, aquela música viajante. Puta, é maravilhoso também, né? Mas assim, que eu falo rock progressivo tipo Yes, né? Que é uma banda que eu acho espetacular, sim.
E o Yes tem...
Nunca teve músico ruim, é só
sempre...
os caras fantásticos.
E teve um monte de transição, né? Porque o Yes, eu não sou um grande conhecedor, mas eu conheço um pouco das fases. Porque ela começa numa linha, depois ela vai mudando, daí chega a flertar com o eletrônico.
Sim, eles ficaram meio pop nos anos 80, sim. Como quase todas as bandas, né?
Sim.
Pô, quase todas as bandas, o Kansas, era
pop,
um progressivo fodido nos anos 70.
Mas um pop bem feito, né?
Sim, aí é com qualidade, né? O Kansas também virou uma banda popzona nos anos 80, mas legal pra caramba, né?
Era evolução, né? Tinha que ter uma transição.
Também, cara, o mercado exigir é duro, né? Também você tem que... Os caras têm que sobreviver e acaba... Só que assim, faz com qualidade. Isso que é importante,
então,
né?
Aí vem um detalhe pra você. Tá vendo o alemão baixista...
Contador.
Contador. E roqueiro, principalmente. Que vai nos shows ainda, apesar que ele reclama de dor nas costas.
Eu peço desculpa para os meus amigos sempre, eu sou muito cozido. Falei que eu tem show meu, que eu tenho vontade de arrumar um baixista para ir no lugar, porque me dá uma preguiça de sair de casa, cara. Nossa, eu me animo a montar banda e vamos, mas tem hora que tem um show marcado, eu falo, caramba, cara, tem um show essa semana para fazer. Puxa vida, será que eu vou? Será que não vai chover e vai desmarcar? Mas é porque a gente cansa um pouco também, né? Mas a hora que você tá no palco tocando,
aí
tudo
vai,
muda,
né?
Cara. É incrível.
Não.
Eu vou desanimado muitas vezes, cara. A hora que você pisou, você tocou a primeira nota, muda. É, assim, porque a energia de quem tá vendo,
sim,
tem aquela troca, né?
E como que é pra você hoje tocar com essa galera mais não? Porque se tem umas bandas aí que você tá tocando com a moçada, né? Meio filho, né?
Sim. Vixe, pra mim, praticamente todos moleques, né? Pra mim, assim. Não, é muito bom, cara. Até tô contente que tá voltando esse pessoal mais velho. Quem saiba, eu consigo ter uma banda com gente mais velha, né? Mas é
legal,
mas a energia dos moleques é legal. Também faz você se movimentar mais.
Então, e é uma moçada que se liga, né? Tipo assim, que gosta, que
se entrega pro
negócio. Entrega, que
não,
se dedica.
Eu tenho muita sorte. Praticamente todo mundo que eu toco, assim, que eu já toquei... Olha, um ou outro posso até, né, dizer, mas assim, no geral, cara, são pessoas, os caras se dedicam, fazem muito
tão
bem
afim,
aquilo,
né?
Tão afim, e isso te dá energia também, né?
Dá.
Sabe, é muito legal.
É porque a música, né, na introdução, eu até falei da questão de quando a gente tinha 13, 14 anos, realmente, você é uma pessoa assim que volátil, as coisas estão acontecendo, a efervescência. E de repente muita gente entrou e falou: ah, não, cara, vou comprar uma camisa de banda, deixar meu cabelo crescer. Isso. E de repente falou: não, não é isso, né?
Sim.
Só que pra nós, já comentei isso em outras situações, é meio estilo de, é estilo de vida, né, cara? Tipo, não é roqueiro de
não,
verão.
Não. Cara, é, a música, ela movimenta a minha vida, cara. Sim. Eu adoro escutar e eu adoro tocar, né? E, mas adoro escutar, adoro muito. Tem minha coleção de CDs, né? Apesar que parei de comprar, assim, hoje em dia. Mas ainda assim, quando tem coisa... Pô, o Iron Maiden lança um CD novo, eu tenho que comprar.
Sim,
tem,
sim,
tem
sim.
Algumas bandas que eu ainda mantenho, né?
Mas eu tenho trilha sonora pra tudo.
Então,
eu
cara,
acordo ouvindo música.
Eu também, eu vivo.
Eu venho
a
pra...
música mexe a minha vida, sim, assim, cara.
Eu tava vindo pra cá, ouvindo um som no carro. Aí já pensando na entrevista, eu falei, pô, vai ser legal. E, sabe, não tem como, não dá. Assim, por isso que eu comentei com você que é estilo de vida.
É.
Sabe? Porque é desde... De tudo, do que você usa, do que você, como você se comporta.
É, a maioria acaba sendo modinha, né? O cara entra nessa, tal, daqui a pouco o cara tá no sertanejo, o cara vai envelhecendo já, né?
É, vai achando que aquilo ali não, né?
Muita gente às vezes conversa comigo e assim, não me conhece e vem, a gente tá conversando. Cara, e quando o cara descobre que eu gosto de metal, assim, o cara fala, mas você escuta essas
ainda,
músicas de
né?
moleque?
É.
E o cara fala assim, é, caras perto da minha idade, assim, já teve, cara, a situação tá num churrasco, daí o cara, você bota lá, daí a pessoa fala, nossa, mas isso aí, esse tipo de coisa eu escutava quando era moleque. Você, pô, você não...
Como assim, né?
Não, eu falei, ué, velho, mas isso é que é o bom, cara, eu não consigo mudar disso. E adoro essa fase dos anos 80 por isso, eu vivi isso, né?
E não é síndrome de Peter Pan.
Não.
Entendeu?
Não. Nada a ver.
Ninguém não quer querendo ser jovenzinho, porque nós somos velhos.
Sim, isso eu tenho plena consciência. Nossa Senhora. Os rangeres dos ossos me dizem que eu sou velho, né? Mas...
Quando vocês se reuniam, você lembra das figurinhas ali que tava no metal ali, que andava junto com você, que ouvia um som e tal? Fora o Celcinho.
Celcinho é o Celcinho, né? Cara, olha, mano, eu vou te falar, a minha senilidade eu acho que já não me permite lembrar tanto assim, não. Às vezes, cara, você encontra a pessoa na rua e começa a falar com você, você fala, poxa, eu conheci esse cara lá.
Lá de lá.
Lá, cara, mas assim, a maior parte da turma sumiu mesmo, sim, assim, cara, meio que sumiu da cena.
Mas,
assim.
Mas vocês não têm um lance de fazer um churrasco?
Então, tem uma turma, tem uma
que eu vi
turma.
Umas fotos, viu? Eu tô falando que
sim,
eu
sim,
vi
sim.
Umas fotos, os encontros que vocês fazem.
É, isso mesmo. Que tá lá, isso mesmo, tem uma turma aí que de vez em quando fizeram um churrasco esses dias, mas incrível. Sempre que eles marcam, eu tenho um showzinho pra fazer alguma coisa, não dá. Eu não consigo ir. Quando eu tô tranquilo, eles não marcam nada. Mas realmente é uma turma muito, muito boa, que é tudo das antigas, lá dos anos 80. Inclusive o Marquinho aí, que você comentou. É. O Celcinho, o Jorginho sempre tá.
Sim.
O Jorginho sempre tá na. Né? Putz, tem.
Não, e é legal saber disso, né, cara? Porque você imagina, nós estamos falando de uma realidade de 30 para 40 anos. Né?
Exato, cara. Eu tô nesse mundo do metal, assim, esse tempo todo aí.
Mas é. Por isso, eu acho que a gente devia pedir aposentadoria.
Cara.
Tinha que ter carteira assinada.
Mas, cara, isso que é o legal do rock, né? Uma coisa que só o rock proporciona, cara. Eu acho que é muito legal isso, cara. As outras músicas são muito moda, né? Então, acaba não...
É que eu acho que quem bebe dessa fonte, independente sendo metal, tradicional,
não, qualquer,
pop...
qualquer área ligada ao rock, normalmente é assim, né?
Os caras não conseguem desligar, sabe? Não, não há uma chave, tipo assim... Agora eu não... Porque, pô, você vai uma hora... Eu li ontem um negócio, cara, e vi hoje de novo. Eu falei, bicho, eu preciso ver isso aí de novo. Os Titãs vão reunir a formação clássica.
Nossa.
Para o show do Cabeça de Dinossauro.
Nossa. Cara, você foi no show do Cabeça de Dinossauro nos anos 80?
Não, eu fui no Go Back.
Nossa, não, eu fui na turnê, cara. Foi um show no Moringão, cara. Mas aquela época tinha uns shows no Moringão.
Sim, sim, sim.
Cara, mas o show da turnê do Cabeça de Dinossauro foi espetacular, cara. Os caras no top, né, da forma. Sim. E todos eles ali, né?
Sim,
os oito ali.
Os oito.
Cara, foi sensacional o show, cara.
E ao vivo os caras bom, né?
E eu adorava, sim, eu já adorava o Cabeça de Dinossauro. Depois você vê eles ao vivo, cara, detonando muito, eles detonavam muito, era muito foda.
Porque
cara, muito
uma
legal.
Vez eu vi essa comparação, esse comentário, eu li, e é bem isso, né? Porque o Cabeça, os Titãs, eles não eram tão pops igual as bandas nacionais, e não eram tão metal quanto as bandas de metal.
Sim,
então eles eram os intermediários.
Ficava, Ô, meu, o Cabeça é pesado, cara, é um álbum pesado.
E o Jesus também, né?
O Rock Nacional da... Sim.
Que é a sequência, né?
Sim,
é um lado
ótimo
B.
Também. É bem isso mesmo. É uma...
E é aí que eu penso sempre, falo, e quando eu trago um convidado, obrigado por ter vindo novamente, batendo um papo com o alemão, contador, falador, músico.
Mentiroso!
Mas um cara generoso demais e que... Cara, tá fazendo isso aí porque gosta. Eu acho que acho que a maior magia de tudo e a coisa que eu mais fico repetindo nesse período todo é, pô, faça o que você gosta, cara.
É maravilhoso, cara.
Não é?
Nossa, quando eu pego o baixo na mão, você vai para outro mundo, né? Né? Você pode estar tocando ali para 10 pessoas, cara, mas é
okay.
A mesma coisa que estivesse no estádio, né? Não tem, é porque é emocionante, cara, é satisfatório.
Segunda dica, esse aqui?
Close to the Edge.
Yes.
Também, olha, tá entre os tops de rock progressivo do mundo. Não tem. Esse álbum é espetacular. Apesar que o Fragile, né, que é o anterior também, eu adoro.
De quem não quer?
Esse aí é 83. Ah. 73, desculpa.
73.
73. Tá. E essa a música que eu até pus, é até pros amigos meus saberem, porque quando eu fiz o Instagram, eu não queria... era mais para ter contato com alguns amigos.
Sim.
Não queria muita gente me enchendo o saco. E aí eu pus Germânia e um Catru. Tá. E tu não fala, não, tirou isso aí, caramba, não sei o quê. É a música que eu escolhi, a Siberia, um Catru, que é uma música que eu adoro.
Tá.
E esse Catru é uma... Eu tava até... já li sobre, né? O Anderson, que escreveu a música, né? O John Anderson, o vocalista, e é uma palavra que ele meio que inventou, sabe?
Tipo...
E aí depois ele descobriu que existe lá num dialeto árabe. Um amigo dele falou pra ele, não, essa palavra existe lá, significa como você quiser, sabe assim? Mas ele falou, não, mas essa é uma palavra que ele sentiu, assim, porque essa música ela fala sobre como a Sibéria, é longe.
Tá.
E, tipo, lá as pessoas também têm sentimentos e também, como a gente aqui.
Sim.
Então, que,
somos
tipo,
iguais,
a humanidade,
né?
ela, as pessoas passam pelas mesmas coisas, sabe?
Sim.
É mais ou menos nesse sentido que ele. E esse Catru seria esse sentimento que ele quis expressar, sabe?
Legal.
Então, é muito interessante.
Então, assim. Ouça lá.
Fantástico.
Qual o nome da música?
Siberian Catru.
Yes.
Thank you.
Quando você chega... Quantos anos agora?
Quantos anos? É. 52. A caminho dos 53,
que
já.
Que bom.
Chegando.
Chegou 53... Você tem uma filha?
Uma filha.
Que já acompanha também?
Lógico, fã de Iron Maiden. Fã de Iron Maiden, senão eu deserdava, né, cara? Eu não deixava nenhuma
você
dívida pra ela.
Você foi no show também, né? Nesse
fomos,
show do Onda Pedreira, né? Que tava entupido.
Eu, como eu falo, eu tenho uma preguiça de ir, mas ela, a hora que saiu a venda, ela já comprou os ingressos. Ela falou, não, vamos, nós vamos, né? Mas estava entupido.
Estava entupido.
35 mil pessoas aqui lá,
estava
muito,
muito,
muito cheio.
Estava muito cheio. Eu consegui ficar na rampa. Mas foi um showzão, hein?
Não, porra, o legal do Iron, assim, eu sempre gostei por causa da música, óbvio.
Sim.
E sempre foram shows, eu tenho os DVDs e tal.
Sim.
Você vê que são shows espetaculares, mas eles... melhoraram no aspecto cênico.
Visual,
que,
né?
Nossa, visual maravilhoso.
É,
gente.
Não, aquele negócio de cada música ter um...
Nossa!
Um lance.
Cara, Revelations, aqueles vitrais, cara.
Não,
é sensacional, espetacular, cara.
Tirando o Iron, que daí não vou fazer comparativo, que é sacanagem. Quais os shows que você, assim, foi? Você pegou uma... cara de show também.
Por incrível que pareça, eu quase não fui em show, cara. Eu sou muito preguiçoso.
Sério?
Fala a verdade.
Como assim?
Mas eu, porque eu posso dizer que eu fui
mas
ver um show.
Mas algum você viu, né?
Sim. Foi, eu vi esses, faz uns 4 anos. Pô, o Céu 5, coincidentemente, estava comigo.
Sim.
Como sempre. E aí, fomos ver o Acept na Ópera de Arame, cara. Putz, espetacular. Acept é outra banda que...
É.
É fantástico, é aula de metal, cara. Tá, eles voltaram com outro vocal, né, uns anos atrás, e tá melhor do que era nos anos 80, que já era foda. Então, muito bom, cara. Quem não conhece, pelo amor de Deus, escute, né? Accept,
tocou no essencial. Ou foi antes?
Eles tocaram...
Tocaram no Rock in Rio.
Eu não lembro,
no
cara.
Agora eu acho que tocou...
Ah, no 1? No 1, não. No 1, quem veio da área do metal? Tinha o Scorpius.
Tinha o Ozzy.
Scorpius, AC/DC. Whitesnake.
Cara, mas o Accept...
Que era pra ter vindo o Def Leppard e não veio.
Mas né? O Accept... Eu sei que tá ali. Tocou no Brasil. Se não foi no Rock in Rio, mas...
Não, eles... Sim, eu acho que eles vieram, assim, no começo dos anos 90 aqui. No
começo dos anos 80.
80.
É que eles estavam no auge.
É, enfim... É, sim, sim. Era...
Mas independente. Se tiver curiosidade, vai lá.
É,
e...
é muito dado. Ó, Google.
Mas você fala assim, ah, sou preguiçoso, não sei o quê. Mas o cara tem preguiça e tem três bandas.
É. Eu tô com quatro, né? É que eu tenho. Uma tá meio parada. Mas ontem, né? Eu tava comentando até com ele. Ontem montamos mais uma banda, um projeto pro ano que vem aí.
Sim.
Metal clássico dos anos 80, talvez nos autorais a gente vai fazer. Bem legal.
E é sempre nessa linha? Hard rock, metal?
Ah, é o que eu gosto. Eu tentei tocar outros sons, assim, mas né, não adianta, cara, porque é a minha vibe, né? Então,
sim.
Poxa, eu acabo não tocando bem, cara. Sei lá, não me sinto bem tocando, então não adianta, cara.
E com essa moçada que você começa a tocar, eles eu acho... Uma das suas bandas lá faz Purple, faz... Né? Purple.
Eu já tive essa... É, eu já toquei, saí dessa banda, então, né? Purple Head. Isso.
Mas assim, era uma moçada, né?
Sim.
Que tocava Purple.
Os caras são foda. Né? Bom, o Caio, o vocalista, pra mim, assim, de longe, é a voz mais bonita de Londrina pra mim, cara. O cara canta muito... E o Tauan na guitarra, espetacular, né?
É um cara gente boa pro caramba.
O Claudião na batera. É, o Claudião é um moleque, ele chama eu de pai até hoje. Eu era meio pai adotivo, ele namorou minha filha um tempo. É. Então, de casa, né?
Sim,
pessoa
sim.
De casa. E, nossa, ele espetacular também, toca muito, né? Ele tá voando alto.
Então, mas é uma moçada que consome exatamente o que você gosta.
Sim, sim, sim.
Isso eu acho o...
É engraçado porque eu vivi aquela época. A gente viveu aquela época. Esse pessoal não viveu e gosta
consome.
Tanto.
Exatamente.
Quanto,
e isso eu acho...
Muito legal.
Quando eu falei com o Júnior do Barbearia, exatamente isso que eu falei com ele. Eu falei, cara, essa moçada que tá vindo, eles vão mesmo. Ele falou, vão, cara. Esses meninos aí, os caras têm boas referências, vão atrás, querem ver.
Sim, sim. E é legal, cara. E muitos deles, assim, pega um cara que nem eu pra conversar, é interessante, porque você começa a falar de bandas assim que eles não conhecem,
exato.
Por exemplo, né? E é legal, cara.
Não, né? E acende, né?
Acende.
Porque daí
o
os caras
começam a ir atrás de outras coisas, né? E é muito legal, cara. Porque tem muita coisa, né? Nossa, anos 70, 80 e 90 também.
90.
Se produziu muita coisa.
Eu acho que
não sou muito fã do que veio depois, sim. Aí, dos 95 pra frente.
Não, mas eu acho que assim, pegando essas três décadas, assim...
Foi uma
coisa absurda.
Na verdade, o que tem hoje, as bandas novas, é meio cópia, né?
É reflexo, tudo, né?
Ah, velho, você fala influência, mas assim...
Tem muita coisa
Se eu tenho a banda lá original pra escutar, eu vou escutar a original, cara. Muita gente fala, você escutou aqui. Aí eu vou escutar e falar, porra, mas isso aí é meio tal coisa. Eu prefiro tal coisa lá, né?
Mas
então, às vezes, é meio complicado. Aí fala, não, é que velho é muito chato, né? Velho não quer escutar coisa nova. Mas é assim, cara, a gente se apaixonou por uma coisa. Daí você vê quando é muita cópia, assim... Lógico, aparecem coisas boas, mas é raro, hein?
É
raro. Eu costumo mais acompanhar lançamentos novos das bandas que eu já gosto, sim. Mesmo, né?
Não, eu até circula, assim, às vezes uma coisa ou outra que a pessoa falou, cara, ó, apareceu tal coisa, é legal e tal. Aí você vai dar uma olhada e tal.
Sim, sim.
Mas tem realmente coisas que quando eu escuto assim, eu falo, nossa, mas é muito tal coisa, né?
E às vezes emula muito aquela outra banda e não fica legal, né? Não é bacana, a original é muito mais bacana, então...
Fica meio cansativo. Né?
Fica.
Ou se não, pra nós que vivemos uma escola antiga, fica aquela coisa meio assim, cara, isso me lembra tal coisa. Aí entra uma segunda música, uma terceira, você fala, nossa, mas é muito, né? Não é?
Pô, é, cara, não tem, meu. Aí não sei, né? Pô, vai lá, escuta o original, né, cara? Tem uma banda australiana chamada Airborne, falaram pra mim, não, você escutou já, tal, não sei o que. Falei, ah, não, não escutei. Tal. E é australiana, fui escutar. Sim. A banda é
eu
muito
gosto
boa.
Do rock australiano.
É muito boa, mas é o AC/DC, cara. Eu falei, porra, é o AC/DC, só que assim, com a energia mais tá. Da garotada, né? Já não são garotos, já tem mais de 10 anos a banda também, mas é muito boa.
Sim.
Só que ao mesmo tempo eu falo, porra. Pô, eu já tenho esse AC/DC lá que eu gosto, cara. Adoro esse AC/DC também. É outra banda que, né? Também tá no meu coração. E então, vai você falar, ah, sei lá, eu vou parar pra escutar aquilo lá, vou escutar aquela outra. O original é bem melhor, sei lá.
Terceira dica do alemão. Steve Ray Vaughan. Aí vem a sua paixão pela guitarra, porque, né?
Sim, sim.
Aliás, pros meninos que zanzavam nas madrugadas no Valentino, na época do Bandeirantes, geralmente 3 da manhã tava no telão isso aqui, viu?
Então, cara, isso aí, eu falei, ah, vou levar um guitarrista, que é outra paixão minha, eu gosto muito de rock instrumental também, de Vinnie Moore, McAlpine, Malmsteen, eu gosto de toda essa galera, mas eu falei, pô, Steve Ray Vaughan, né, um cara morreu novo, né, 36 anos,
pois é.
Mas assim, eu não sou muito fã de blues, não é uma, sim. Assim, bem do que eu gosto, mas esse cara tocando e cantando, eu acho muito espetacular.
Você sabe que eu tinha...
Ele é um guitarrista de metal fazendo blues, cara.
Eu tinha essa coisa também.
Ele
nunca
é muito enérgico, assim.
Nunca foi muito, principalmente do blues tradicional, que eu achava muito corriqueiro, assim, muito repetitivo.
É isso.
Aí eu chegava no Valentino daquele jeito e ficava prestando atenção no telão.
É.
E geralmente ou era Janis Joplin ou era o Steve Ray Roland. Cara, daí me acendeu. Eu falei, mas esse cara é bluseiro, meu.
Mas ele, o jeito dele tocar a guitarra era fantástico, cara. Era com uma...
Voracidade, era, né?
Tinha uma alma metal, assim, vou dizer. Mas é lógico, era um bluseiro, né?
Mas é um bluseiro diferente, né?
Nossa, mas é maravilhoso. Essa música mesmo, que é a faixa título do álbum, né? Que eu escolhi, porra, ela tem uns toquinhos de jazz no meio dela, assim, sabe? Que é uma coisa que ele fazia...
Porque
o jazz e
fazer
o blues tem
com
uma...
você. Qual que é o nome da faixa?
Couldn't Stand the Weather.
Que ano que foi lançado?
Esse álbum, putz, acho que é 83, se não me engano. Ele morreu em 90,
90.
Né? Esse aí acho que é de 83, esse álbum. 83, 84.
E aí vem a sua paixão mesmo pelas guitarras.
É maravilhoso, cara. E a guitarra, cara. Você vê um David Gilmour tocando, escutar o David Gilmour, né, cara? Que eu acho fantástico, cara. E eu gosto também dos técnicos, assim, esses que tocam na velocidade da luz, muita gente não gosta. Acho legal também. Eu gosto de todos. Eu acho que você pode gostar de um e do outro. Não há porquê. Ah, não, eu só escuto o cara que toca emoção, porque daí tem que tocar mais devagar. Tudo é legal. Se for bem feito, bem, né?
Cara, eu gosto de músicos tão variados, assim. Eu gosto do Carlos Gold, do Ed Van Halen.
Putz. Nossa.
Como eu gosto do Peter Hook e do Joy Division, que é do New Order. Sabe?
Sim.
Baixista. Então,
que é outro estilo, né? Totalmente.
Mas assim, pra mim são músicos icônicos.
Sim,
assim, tipo,
sim.
Gosto da linha do trabalho do cara.
Nossa, Van Halen é espetacular.
Então escute lá. We'll be right back.
Steve Ray Vaughan.
Finalizando esse nosso bate-papo com o alemão, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite.
Obrigado pelo convite.
Oh, imagina. E lembrando, ó, final de semana aí, dia 22, vai ter esse festival Live Festival Rock com o Rich Ramone. Cola lá, Estância Patrial. Um evento da Cervejaria Amadeus. Uns caras que também apoiam muito a cena e traz coisas pra você que tá aí ver, ok? Vale as bandas Freak Mars, Senhor Bonifácio, Laranja Mecânica, Paulo Lima e Renan Lourenço. Vá lá, prestigie os eventos que acontecem na cidade de Londrina. Lembrando, hoje também tem show, hein? Hoje, o pessoal do Cativeiro traz as meninas lá.
Vai o Cripta.
O Cripta. Cola lá. Aproveite. Não é sempre ter uma banda de esporte aqui, não, meu. Mais uma vez, alemão. Você que é obelisco da cena londrinense, roqueira, metaleira. O que esperar aí pro ano que vem?
Vamos ver. Eu, particularmente, vou começar um projeto novo aí, pra variar, né? Eu tava pensando em me aposentar, mas eu acabo montando outra banda. Não, vamos ver, torcer pra cidade, pras pessoas irem nos shows, assim, acompanhar as bandas aí, prestigiar, né? É isso que é o mais importante, né? O público comparecer pra gente também ter um retorno, né?
Lógico.
Disso que a gente fica fazendo em estúdio aí.
Obrigadão.
Beleza?
Tá? Brigadaço. Lembrando, 107.9 UEL FM. Baixa o aplicativo, cara. Conheça a programação. Vai estar sempre ali para vocês verem os links. Então, conheçam o Solocast, o canal. Deixa o seu like. Aproveite, porque histórias assim, cara, é só para quem fez e para quem faz história. Se você gosta de música, gosta de rock and roll, vê lá, acompanhe lá. Valeu!
O UEL FM apresentou Salocast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.